Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Fala, gigante! Chegamos aí para mais um podcast, o último relacionado diretamente a essa temporada, já que o New York Football Giants foi eliminado dos playoffs da NFL, né? Eliminados ainda na temporada regular. Nós acabamos com 6-10, que foi o melhor recorde nos últimos anos, mas porém ainda não nos deu a chance de ir aos playoffs. Meu nome é Arthur Leal, eu vou ser seu host, eu sou da New York Giants BR, ou arroba New York Giants Sport. E hoje, novamente, contarei com ele, o meu parceiro de página, o Dan, Daniel Duran, que vai fazer as boas-vindas aí pra vocês. Fala aí, Dan, beleza?
Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, no fim das contas, eu tô bem, né? A gente acabou ganhando do Cowboys, a gente não ganhava deles já tinha uns 6 anos, sei lá, uns 4 anos. Acho que a última vez que a gente ganhou deles foi aquela temporada com o Ben McAdoo, que a gente acabou indo pros playoffs em 2016. Uhum. Então foi. Já tinha um bom tempo que a gente não ganhava deles, então é bom a gente ganhar deles e acabar a temporada com a vitória, né? Mas infelizmente não classificamos para os playoffs, estamos eliminados definitivamente de contenção aos playoffs. E é isso, vamos falar aí do que a gente achou desse último jogo, do jogo de ontem, né?
Então, vamos começar primeiramente falando que o Giants era um cenário pra gente pros playoffs, era o seguinte: o Giants tinha ganhado o Cowboys e torcer pra Washington perder pra Filadélfia no Sunday Night Football. O que aconteceu foi que o Giants conseguiu ganhar do Cowboys, mas o Philadelphia perdeu para o Washington Football Team, quase que eu falei o antigo nome de Washington, mas perdeu para o Washington Football Team, e o Washington Football Team se classificou para os playoffs da NFL e vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers com mando de campo. A gente vai falar um pouco depois sobre uns acontecimentos que ocorreram aí nesse jogo do Philadelphia com Washington, que foram bem marcantes no dia de ontem, teve bastante repercussão sobre uma possível entregada de jogo de descarada do Philadelphia, visando provavelmente uma escolha melhor do draft, já que perdendo na NFL assim funciona, quanto mais derrotas, melhor sua pick. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre algumas atitudes que aconteceram no jogo entre Philadelphia e Washington. Mas, primeiramente, a gente vai falar do que foi de bom, querendo ou não, que a gente conseguiu ganhar do Cowboys depois de muito tempo. E vamos falar sobre como foi o jogo, né? O que aconteceu nesse jogo, passar um pouco para vocês a nossa ideia de jogo. Primeiramente, o jogo acabou 23-19 pro Giants, ou seja, uma posse de bola, então foi um jogo disputado até o final, com altos e baixos do time do Giants, com um susto no final, com o jogo quase ganho. Então, mas vamos começar primeiro falando sobre os números do jogo. Começando pelo nosso ataque, o quarterback Daniel Jones teve 229 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Além disso, sofreu 2 sacks, teve um rate de 106.9, que é um bom rate.
Teve um fumble também, né?
Teve um fumble também, isso. Mas eu quero levar em consideração que, novamente, essa interceptação, eu pelo menos não boto de novo na culpa do Daniel Jones, e sim de novo no Evan Ingram, mais uma vez, deu pra...
Se o Evan Ingram tivesse um stats de interceptações, ele ia ser o líder da NFL, mano. Ele era líder da NFL.
Exato. Então, mais uma vez, uma bola lançada no meio do campo pra Evan Ingram, e ele dropou a bola. E o nosso Tyrande, que é um Pro Bowler, não conseguiu.
Inacreditável.
não conseguiu pegar a bola e a bola sobrou na mão do, se eu não me engano, foi o Shido Belwuzi, se eu não me engano. Ou enfim, do corner ou do safety de Dallas. Deixa eu até ver aqui quem foi. Foi o Donovan Wilson, na verdade. O Shido Belwuzi foi o Donovan Wilson, que fez essa interceptação. Mas, levando isso, foi um jogo sólido do Daniel Jones. Sim, ele teve umas leituras boas, teve bons passes. O Sterling Shepard foi, de longe, o melhor alvo, com 8 recepções, 112 jardas e um touchdown. Além de um touchdown corrido, num jet sweep bem feito. Acho que a melhor chamada da história do Jason Garrett como coordenador ofensivo do Giants. Logo na primeira jogada de ataque, né, na primeira série de ataque, na campanha, isso fugiu-me a palavra. E na primeira campanha de ataque, e aí a gente abriu pra cara. A gente chegou a estar ganhando por 20-9, se não me engano. Acho que foi isso. 14-6, 20. Isso aí, 20-9. Mas o Dallas conseguiu chegar próximo. Mas a gente no final ganhou. E ganhamos, e foi uma vitória interessante. No lado do ataque, o Ngolmo correu para 65 jardas. Não foi um grande jogo, mas assim, ele teve um average de 6 jardas por tentativa, que é um bom average. Dentre os wide receivers e tight ends, além do Sterling Shepard, também teve uma boa partida o Denry Pérez, que foi pego via waivers do São Francisco, que ele foi chutado de lá. Mas ele conseguiu um bom jogo, teve 2 recepções por 43 jardas, mas teve um touchdown, foi muito importante para o time de Nova York. No lado defensivo, a gente teve alguns jogadores se destacando na minha visão, entre eles Blake Martinez, novamente, muito sólido na parte de tackles, na parte do jogo corrido. Tivemos Xavier McKinney com um bom jogo, inclusive com a interceptação que deu a vitória para o Giants. Essa interceptação que veio por causa de uma pressão do Leonard Williams, que teve 3 sacks no jogo, 3 tackles para perda de jardas, 1 passe desviado, 5 QB hits, além de 7 tackles. Ou seja, o cara acabou com o jogo do lado defensivo, o Léo Williams. Ele que vai ser free agent, vai pedir uma boa baba aí nessa intertemporada. Mas além disso, a defesa em geral, acredito que jogou bem, assim, sabe? Tivemos uma boa partida do Bradberry de novo, tivemos uma boa partida do Logan Ryan, do Dalvin Thomas, que teve até um sack, que é uma coisa que não é muito comum dele. O Freckrell também teve um sack bem importante. E o Blake Martinez, além dos tackles que falei, também numa blitz conseguiu um sack bem importante. Então, acho que o time em geral jogou bem e foi uma partida boa de se assistir e de torcer pro Giants. E aí eu vou pedir agora pro Dan vir um pouco falando primeiramente do ataque de Nova York. Na verdade, Dan, vou falar pra você falar os jogadores que pra você se destacaram mais e começar primeiro pelo ataque. E aí, o que você achou desse ataque nova-iorquino nessa tarde de domingo?
Mano, tipo assim, o ataque do Giants a temporada inteira não foi a melhor maravilha, né? Foi sempre aos trancos e barrancos, sempre mal, sempre com as chamadas nada criativas, poucas motions, pouco play action, quase nada de bootlegs também. Só lá pro meio da temporada que foram começar os read options pro Daniel Jones correr com a bola. Então sempre foi um ataque abaixo da média. Inclusive terminou a temporada como o penúltimo ataque da NFL, né? Foi o 31º ataque da NFL. Então assim, a expectativa já era muito baixa pro ataque. O primeiro drive me iludiu completamente.
Foi o drive dos sonhos.
Foi o drive, assim... O Wayne Goldman teve umas 2 corridas de 10 jardas. O Daniel Jones acertou tipo 4 ou 5 passes de 5 tentados. Então ele não errou nenhum passe no primeiro drive. E aí a última jogada do drive foi o end around, né, o reverse pro Sterling Shepard, que conseguiu a corrida de 23 jardas, eu acho, 25 jardas, pro touchdown. E foi assim, o Giants não tinha tido um drive desse, eu acho, a temporada inteira. Desde aquele drive contra o Pittsburgh Steelers na Week 1, que o Daniel Jones lançou a interceptação no finalzinho, o Giants não tinha tido um drive tão consistente. Então, me iludiu completamente. Eu falei, caralho, mano, finalmente alguma coisa mais inteligente. Mas logo depois voltou a ser o ataque que era, né? A gente fez o primeiro touchdown e aí passou o resto do primeiro tempo inteiro chutando punch. Punch, e aí achou um field goal, achou 2 field goals, na verdade, né?
Não, foi um só.
No primeiro tempo foi um só, verdade. Achou um field goal, o Giants já tava meio... meio mal no ataque, o Cowboys começou a voltar pro jogo, e aí praticamente na última jogada do primeiro tempo, o Daniel Jones conseguiu aquele passe pro Dante Pérez, que foi o touchdown, que aí o Giants abriu uma vantagem bem gorda pro segundo tempo. E aí no segundo tempo o ataque do Giants voltou igual tava no fim do primeiro tempo, tá horrível, não conseguiu fazer nada, não conseguiu fazer absolutamente nada o segundo tempo inteiro. Era pra ter saído com 0 pontos no segundo tempo, se a gente for falar a verdade aqui, porque o Dante Pérez, aquele passe que acabou gerando a única pontuação do nosso ataque no segundo tempo, que foi o field goal do Graham Gano, que inclusive é o melhor kicker da história do Giants.
Bizarro isso, né? Ontem ele até errou um extra point, mas eu acho que foi a única coisa que ele errou na temporada.
Ele foi o kicker que menos errou chutes na temporada, né? Somando
field
goals e extra points. Mas enfim, o field goal que o Graham Gano chutou de 50 jardas só aconteceu porque na terceira para 16 o Giants conseguiu um passe de 10 jardas pro Dante Pérez, e aí virou um field goal de 50 jardas, mas foi um drop, né? A bola bateu no chão ali e o Mike McCarthy, o gênio que eu espero que fique em Dallas por muitos anos além desse, não fez a challenge. O Giants obviamente não tem que se desculpar por isso, chutou o field goal, Graham Gano botou lá dentro e conseguiu fazer os 3 pontos que acabaram garantindo a vitória pra gente, porque o Cowboys no segundo tempo foi melhor, o nosso ataque não fez absolutamente nada no segundo tempo, foi quando o Daniel Jones teve a interceptação, foi quando a gente sofreu fumbles, foi quando tanto o Dwayne Goldman quanto o do próprio Daniel Jones, foi quando a gente basicamente não fez absolutamente nada no ataque, né? E aí o jogo ficou 20-19 e o Dallas Cowboys na última campanha teria a posição de field goal, mas graças ao essa, toda essa jogada do Dante Pérez que eu falei antes, o Giants ficou em posição de field goal e deixou o jogo.
Foi um field goal longo, foi um field goal de 50 jardas.
50 jardas, né? E aí deixou o Giants com a vantagem que o Cowboys precisaria de um touchdown, né, pra ganhar. E aí, como o Cowboys, apesar de ter ter avançado, não conseguiu esse touchdown e o Giants ganhou o jogo.
E esse drive do Cowboys também foi conturbado, foi falta pra um lado, falta pro outro lado, não valeu e volta. Não, então...
Agora, o Nick Gates, mano, o que ele conseguiu de falta nesse jogo pra gente, meu amigo, valeu o contrato inteiro.
É o nosso porradeiro, né?
Exatamente. Ele entrava numa briga e depois parava. E aí o cara do Cowboys dava um soco nele e a gente ganhava 15 jardas. Foi isso. Estavam as duas vezes que isso aconteceu. E aí é isso, assim. A gente ganhou esse jogo. Tipo assim, não sei. A gente mereceu ganhar, eu diria. O Cowboys também não jogou nada bem, assim, foi nada bom, mas não é como se a gente tivesse jogado o melhor jogo da temporada também, né?
Sim,
especialmente no ataque.
Eu acho que a nossa defesa deu uma segurada, porque assim, eu acho que a defesa, eu até senti ela cansar depois de um tempo, mas eu acho que ela conseguiu dar uma segurada em alguns drives e possibilitou a gente chegar naquele final dependendo de um touchdown deles pra não perder, e aí a gente conseguiu segurar.
Aí,
então eu acho que esse mérito todo também é dele, da defesa
da
de
defesa
novo.
De novo, exato. Nosso ataque é realmente... Só demitindo o Jason Garrett, que eu hoje passei o dia inteiro no Twitter vendo se demitiam ele, e não aconteceu, mas amanhã, se Deus quiser, acontece.
E se não acontecer, algum time vai chamar ele pra head coach, que eu tenho fé. Já são duas entrevistas marcadas.
Já tem duas entrevistas.
O cara é um gênio ofensivo, não tem como, cara.
Mano, é inacreditável que algum time queira entrevistar esse cara. Mas, mano, pode levar. Leva embora, eu tô alegre e contente se levar embora.
Se for o Jets, a gente leva até o trem pra ele trocar de lado. É. E se for o Chargers, a gente bota no avião.
Exato. E é isso. E você pediu os meus destaques do ataque. O primeiro destaque que eu queria dar é pro Sterling Shepard, que teve um belo jogo. E eu tenho mais dois destaques, eu acho.
Tá.
O primeiro é o Nick Gates, que eu já falei dele.
Nossa,
que já vinha muito bem. E não só pelas faltas que ele ganhou pra gente, mas ele realmente foi bem no jogo. Ele bloqueou bem, tanto na corrida quanto no passe. Não lembro de errar nenhum snap, nem nada disso. Os snaps foram todos ok. E o outro destaque que eu quero dar é pro Andrew Thomas, também na nossa linha ofensiva.
Uhum.
Que, mano, foi excelente de novo. Da metade pra temporada. Da metade
ele
da temporada
tem vindo
pra frente.
Sendo excelente, né?
Tem sido excelente. Desde aquele jogo, do primeiro jogo contra o Eagles, do drop do Evan Engram, que foi, tipo, sei lá, na semana 7, eu acho. Desde aquele jogo, Andrew Thomas só cedeu um sack desde aquele jogo. E no jogo de ontem, ele não cedeu nenhum sack, nenhum QB hit e nenhuma pressão. Então, na verdade, ele sequer cedeu uma pressão, ele não cedeu nada ontem. Neutralizou completamente o Aldon Smith e o Marcus Lawrence, né, quando jogava do lado dele. Uhum. E teve um jogo excelente, excelente mesmo. Se eu não me engano, pelo Pro Football Focus, ele teve 80, a nota dele foi tipo 83. Ele foi, acho que, o segundo melhor offensive tackle dessa rodada pelo Pro Football Focus. Então, assim, ele realmente tem melhorado bastante. Ontem foi de se destacar o jogo dele ontem, ele foi muito bem pelo nosso ataque. Eu acho que os meus destaques do ataque são esses. E o que eu achei do jogo do ataque foi basicamente esse. A gente ganhou por conta da defesa e assim, eu espero que a gente demita o Jason Garrett logo.
Bom, agora passando para nossa defesa, que como o Dan já falou, foi provavelmente o nosso maior destaque, não só do jogo, mas da temporada, até porque o nosso ataque foi o segundo pior, não tem como talvez ser pior que isso. Mas a nossa defesa, além de ter sido melhor que o nosso ataque, foi muito bem mesmo, assim, foi uma boa defesa dentro da NFL, que foi melhorando a cada jogo que passava, você
e via com o elenco progresso. Que não era tão bom assim.
Exatamente, com muitos calouros, muitos segundanistas dentro de campo, uma defesa que não se conhecia muito bem também, então devemos dar os devidos créditos ao Patrick Graham e ao Joe Judge, né, que são nosso coordenador ofensivo e nosso técnico, respectivamente. Fizeram um trabalho excelente, conseguiram usar boas chamadas de defesa, conseguiram achar a melhor posição para cada jogador. A gente vê o Blake Martinez ele chegou pra gente já, a gente já sabendo que ele tinha uma dificuldade enorme marcando o passe, então a gente montou um esquema que ele dificilmente precisava marcar o passe, quando marcava ele tinha ajuda. A gente tem o Jabril Peppers, que é um cara muito versátil, então, e o Logan Ryan também, então a gente usou esses dois caras em diversos tipos de posição, no boxe, como corner, como safety, como o free safety. Então foi uma experiência muito legal de ver essa defesa em campo, uma defesa nova, enérgica e com muitos líderes que eu acho muito importante dentro da equipe. E aí, falando desse jogo agora, para depois a gente entrar a fundo sobre a defesa. Falando da defesa nesse jogo, eu já até falei aqui alguns caras que eu achei que me destacaram, mas eu acho que o prêmio de melhor do jogo, não só na defesa, no ataque, é Leonard Williams, porque o cara conseguiu fazer pressionar o QB, ele conseguiu sacar o QB em momentos importantes, ele conseguiu desviar passe, ele conseguiu dar tackle pra perda de yards, o cara foi completo no jogo. Incomodou bastante a defesa do Cowboys, então acho que esse cara merece o título de melhor jogador do jogo da defesa. E além dele, como já citei aqui, Xavier McKinney muito bem, Bradberry como sempre muito bem, o Jabril Peppers também, Blake Martinez também foi um jogo excelente do nosso camisa 54. Então eu acho que a gente tem bastante coisa boa pra falar da defesa. E aí, Dan, quem são seus destaques dentro dessa defesa que pra mim teve a maior parte da importância do jogo e da temporada pra gente?
Os destaques são basicamente os mesmos, né? O Leonard Williams é de longe o destaque da partida, dos dois times e dos dois lados da bola, foi o melhor jogador em campo. O Xavier McKinney, como você também disse, um excelente jogo, teve a primeira interceptação da carreira, se eu não me engano, não me lembro dele errar algum tackle, nem nada disso, teve um jogo bem sólido.
Só do McKinney, que eu acho que eu vi que ele desde que ele começou a entrar aos poucos, você sentia talvez ele um pouco perdido, mas agora ele estava literalmente perto aonde ele tinha que estar no campo, acompanhando a defesa, acompanhando a rotação. Então achei bem legal, achei tipo um jogo bem jogado dele e assim, um cara com confiança, sabe? Mostrando que tem bola para jogar mesmo.
Era para ele ter tido duas interceptações, só que uma foi anulada por um holding do jogador da defesa, acho que foi o Darnay Holmes, mas ele interceptou o passe. Então assim, era para ele ter tido duas interceptações no jogo, jogou muito bem o calouro, e eu acho que ano que vem a gente pode esperar grandes coisas dele, porque ele só quase não jogou essa temporada. E, sei lá, a defesa quase toda foi um destaque. Não teve um cara que tenha jogado absurdamente mal, eu acho. Até o próprio Julian Love conseguiu ser bem decente ali na posição de corner 2, né, oposto ao Bradberry. O Darnay Holmes, que voltou de lesão, também foi bem. Não, assim, a defesa inteira foi bem sólida. O destaque
a gente sofreu bastante novamente com o Tyrande, que eu acho que é uma coisa que a gente vai sofrer pro resto da nossa vida, cara. Eu acho que tem alguma coisa escrita.
É porque, mano, O nego precisa de um linebacker que...
Porque assim,
a gente, beleza, a gente contratou o Blake Martinez, e o Blake Martinez fez o papel dele perfeitamente essa temporada. Ele foi absurdo. Ele foi o melhor linebacker que o Giants teve desde o Antonio Pierce em 2007, sem dúvidas.
E de longe, mas, né? Eu acho que com o pé longe, nas costas.
Com o pé nas costas. Mas, e ele foi muito bom. Ele, inclusive, bateu recordes da franquia esse ano. Ele teve 123 tackles na temporada, que é o recorde de tackles de uma temporada da franquia. Teve interceptação também, teve fumble forçado, a porra toda. Mas o nosso esquema... ele teve 4 sacks. Ele foi o segundo cara com mais sacks na nossa defesa. Mas a questão é que o nosso esquema é pra ele fazer isso, e a gente não tem outro linebacker que marque. Então a gente precisa, nessa off-season, encontrar esse complemento pro Blake Martinez. Eu acho que é uma das coisas importantes que a gente tem que fazer nessa off-season pra conseguir para o tight end, né, no caso. Mas é isso, o destaque foi o Leonard Williams. O James Bradbury é absurdo, teve uma int que ele dropou, infelizmente, mas ele joga demais. Eu acho que o próprio Logan Ryan falou na entrevista depois do jogo que o Giants basicamente coloca a defesa inteira do outro lado do campo para ter muitos jogadores do lado de lá do campo para ajudar o outro corner do Giants.
E deixa a ilha no Bradbury.
E deixa uma ilha no Bradbury, e mesmo assim os times não lançam na direção dele. E aí depois o Logan Ryan fez a declaração de que pra ele, pela experiência dele na NFL e tudo mais, o Defensive Player of the Year tinha sido o James Bradbury. Eu não acho que foi, mas ele foi absolutamente bom.
Foi um cara que jogou a nível All-Pro. Assim,
e nesse jogo não foi diferente, então, como sempre, tem que destacar o jogo dele.
Eu acho que é importante ressaltar aquilo que você até postou na página que eu li lá, sobre a questão do pagamento, né? Que ele tinha que fazer uma interceptação para ganhar um bônus, e ele acabou dropando aquela interceptação fácil até, pra perto do calibre jogador que ele é, mas aí o Giant acabou pagando esse bônus pelo todo comprometimento, e como ele jogou bem pela equipe esse ano. Então o Giant falou assim: não, você merece isso, apesar de não ter tido essa interceptação, mas isso é o de menos, você jogou muito e aí você merece isso daí, então o Giants vai pagar esse complemento aí, que mostra também que o respeito que a franquia tem por ele e que ele também tem pela franquia.
Sim. E eu não me surpreenderia, porque ele tem mais 2 anos de contrato agora, né? Acabou esse ano, ele tem mais 2 anos de contrato. Eu não me surpreenderia se essa off-season o Giants estendesse o contrato dele e abrisse espaço no cap space com isso.
Cara, é porque... E outra coisa que eu acho assim também. Dentro da NFL tem algumas posições que são críticas, você ter um jogador Exato. Que seja um playmaker, e corner é uma delas. Então, se você tem um corner muito bom, que você tenha confiança nele, você paga ele, sabe? Então você estende o contrato dele, você faz os seus malabarismos pra isso.
Sim. Então, o James Bradbury, essa off-season, vai ter 17 milhões de cap hit no nosso salary cap. Um dos maiores. Se o Giants estender o contrato dele, a gente consegue diluir esse cap hit, aumenta o nosso... dividir isso. Aumenta o nosso cap space pra essa temporada e ainda garante que ele fica no Giants por mais tempo. Então eu acho que é uma solução e uma coisa que é inteligente de se fazer. Mas enfim, e o destaque do jogo, óbvio, o Leonard Williams. Mas assim, a gente só ganhou esse jogo por causa da defesa, que conseguiu segurar drives do Dallas Cowboys basicamente o primeiro tempo inteiro só pra field goal. O ataque do Cowboys não fez absolutamente nada, e foi por isso que a gente ganhou o jogo, porque a gente forçou o Cowboys a bater field goals e eles não conseguiram, não conseguindo os touchdowns, eles não conseguiram alcançar a gente no placar e a gente acabou vencendo. Um dado que eu achei curioso também, que eu postei na página, que eu acho que é importante ressaltar sobre essa defesa, tanto ontem, porque ontem foram 5 sacks dessa forma, né? E durante a temporada inteira, que foram 40 sacks, a gente foi a gente teve o 12º maior número de toda a NFL em sacks. É a criatividade do Patrick Graham. Eu acho importante ressaltar isso de novo, porque, assim, o Giants não tem nenhum edge rusher de calibre, assim. Sei lá, nem quem foi o melhor edge rusher do Giants na temporada.
Porque foi o Kyler Fackrell, né?
Provavelmente foi o Kyler Fackrell, um cara que assinou contrato de 1 ano, 3 milhões de dólares, e teve 4 sacks na temporada. Esse cara foi o melhor edge do Giants. E mesmo assim, a gente conseguiu ter 40 sacks. Foram 4 do Kyler Fackrell, foram 4 do Blake Martinez e foram 11,5 do Leonard Williams, que não é um edge rusher, mas teve double digit sacks. E o resto foi tudo, assim, teve sack
do Crowd.
Teve sack do Crowd, até Logan Ryan.
Nicolalos,
então assim, é muito, eu acho que é importante tanto ressaltar essa criatividade do Patrick Graham, da gente conseguir tanto sexo com um elenco tão fraco na posição de edge rusher, e é de se dar esperanças do que vai acontecer quando o Giants conseguir um pass rusher de nível, com nível bom. Porque daí, meu amigo, tipo assim, vai ser... eu acho que é a posição de mais carência da nossa defesa é essa. E quando esse cara chegar, um cara consistente ali naquela posição, que fique quase 100% dos snaps, nível alto, não sei se vai vir nessa free agency, não sei se vai vir no draft, não sei o que o Giants vai fazer, se vai trocar por um. Mas quando esse cara chegar, se for com o Patrick Graham de defensive coordinator, com essa criatividade, é capaz do Giants virar, sei lá, top 5 em sex na NFL. Porque esse cara consistente com a criatividade de blitz do Patrick Graham é um negócio a ser destacado, né? Eu achei bem interessante esse dado, porque eu não esperava que o Giants fosse conseguir tanto sex assim.
É, porque foi uma deficiência nossa no ano passado, na temporada passada.
A gente não pressionava com ele. Só que a questão é que ano passado a gente não pressionava e não conseguiu sec, né? Era um negócio assim, tipo assim, ano passado a gente não pressionava, não conseguia fazer absolutamente nada. Os QBs tinham 5 segundos no pocket. Esse ano, tiveram momentos em que o Giants não conseguia pressão. O Giants precisava, pra conseguir a pressão, precisava sempre mandar um cara a mais, precisava mandar um cara em blitz. Quando ficava 3-man, 4-man rush, era muito difícil do Giants conseguir uma pressão. A gente viu isso até contra... Foi jogo passado? Acho que foi jogo passado, né? Contra o Baltimore Ravens, o tanto de tempo que o Lamar Jackson teve no pocket. Mas, tipo assim, apesar de a gente não ter um edge rusher ainda e da gente não ter uma consistente, uma pressão igual o Washington, por exemplo, tem com Chase Young e Montez Sweat, a gente ainda conseguiu um número bom de sacks, e eu achei isso bem interessante.
Cara, eu vou falar aqui os números, já emendando no que a gente achou do fim da temporada, vou falar aqui os números de sacks, a divisão, como é que foi. A gente teve 11,5 do Leo Williams, tivemos 4 do Dexter Lawrence, tivemos 3 do Blake Martinez, tivemos 2,5 do Jabril Peppers, né, que basicamente ele indo em blitz, tivemos Dalvin Tomlinson com 3,5 também, e aí nós tivemos 1 do Logan Ryan, 1 do Tay Crowder, meio saque do Isaac Ayedon, 4 do Fackrell, 1 do BJ Hill, meio saque do Darnay Holmes, 1 saque e meio do Jabal Sheard, 1 saque do Austin Johnson, 1 saque do Cotter Coughlin, 1 saque do Lorenzo Carter, que machucou, só teve, acho que ele teve 5 jogos jogados. O Max Golden teve 1,5 em 7 jogos, que ele tava aqui ainda. E teve meio sack do Trent Harris, que jogou 4 jogos com a gente. Então você vê que são...
Olha isso, cara. Você falou quase a defesa inteira, o elenco inteiro de defesa.
Exatamente.
Todo mundo teve alguma participação.
E dentro desses números, é muito importante também a gente falar que a gente também teve um número muito alto de passes desviados, pelo que eu lembro de ver na NFL.
É, verdade.
A gente teve um número muito alto de passes desviados. Ó, o Bradberry teve 18, que é um número absurdo de passes desviados. O Jabril Peppers teve 11, que era uma coisa que ele não fazia bastante, que ele melhorou bem. O Logan Ryan teve 9. O Blake Martinez teve 5. O Ayedon teve 5 também. Aí mistura um pouco mais. 4 do Tomlinson, 3 do Julian Love, 5 do Darnay Holmes. E assim, tem uns perdidos aqui mais. Então assim, foi um número bem grande também de passes desviados. Foram 75 passes desviados. E é um número interessante também, porque mostra que a gente, nossos corners, nosso pessoal de secundária tá bem próximo sempre dos jogadores, então conseguia sempre desviar um passe, interceptar, então é um número também bastante importante para levar em conta. E outro número que me chamou muita atenção aqui foi a quantidade de teco que deu o Blake Martinez em relação aos outros jogadores nossa defesa.
Eu falei, foi o recorde da franquia para uma temporada, no primeiro ano deles.
São 151 tecos, e o nosso segundo colocado é o Logan Ryan com 94, que é um bom número também.
Porque
quase dobrou o número, cara.
Exato.
E aí você tem o Ryan e o Peppers com 94, 91, e depois então você tem de novo um absurdo, um abismo que é 64 do Julian Love, 57 do Tay Crowder e do Leo Williams. Então você vê que o Blake Martinez jogou em nível também bem alto nessa temporada. E o Logan Ryan, cara, foi pra mim a melhor adição aí também, porque é um cara que me ganhou.
E assim, renovou,
que...
né? E
renovou, graças a Deus. Foi um cara que me ganhou não só porque ele faz dentro de campo, que você vê que é um cara que é um bom jogador de futebol americano, mas ele é um cara que, pô, você vê que é um cara que é líder, é um cara que tem amor à franquia, é um cara nativo de New Jersey, então é um cara que tá ali por vontade
de estar ali. Ele já falou que vai ajudar o Giants a recrutar jogador pra...
E é um cara importante na liga, né? Um cara que tem...
É, um cara que tem nome. Ele, e você vê em campo mesmo, quando tá na televisão, você vê que ele grita pro Xavier McKinney, ele grita pro Jabril Peppers, e ele arruma a coverage do time quase inteira, ele é quase um técnico dentro de campo.
Sim, eu acho que é ele e o Martinez, são os dois caras que tomam conta da nossa defesa. São
com certeza ele vai ter um C na camisa na temporada que vem.
Não, porque assim, digamos pra você, a gente teve Ogletree como capitão, então cara,
com certeza.
É bizarro a diferença.
Com certeza ele vai ter um C ano que vem.
Tem que ter. Não tem como não ter.
E aí, todos esses nomes que você falou, vale destacar também. É, o trabalho do Patrick Graham com jogadores que, como eu disse, eu acho que eu disse no começo, o elenco da defesa do Giants não é absurdo. Ainda é um elenco completo. Tá sempre constante mudança.
Se você tirar esses três nomes que a gente falou aqui mais alto, Martinez, Ryan, Peppers e Leo William, quatro, são os, e o Bradberry, esses cinco, são os cinco pilares da defesa.
Mas assim, se você for parar pra pensar, esses jogadores, acho que o Bradberry quando chegou no Giants ainda era, mas agora ele virou um franchise player. Mas
sim,
esses jogadores, eles são bons jogadores, eles são, tipo, jogadores que fazem parte de defesas muito boas na NFL, com certeza seriam titulares em grande parte dos times, se não em todos. Mas eles são bons, nenhum deles é franchise player, um cara que você vai montar o seu time ao redor. Talvez o Bradberry, agora que ele chegou depois que ele chegou no franquia, quando ele chegou no Giants, ele ainda não era esse cara, ele virou esse cara esse ano. É, mas esses jogadores, por exemplo, todos eles têm uma certa limitação, todos eles têm eles não são franchise players, entendeu? E o Giants ter feito o que fez, ter essa defesa, o Patrick Graham ter feito o que fez, sem nenhum franchise player, basicamente, com essa defesa, tipo assim, altos jogadores rookies, segundo-anistas, jogadores de practice squad, undrafted, assim, em constante mudança ainda. A defesa ainda tava meio sendo montada e acabou jogando nesse nível, que é interessante se ressaltar. E não à toa, a gente falou do Jason Garrett, não à toa o Patrick Graham também tá recebendo.
Tá certo, exatamente. E esse aí a gente quer que não saia. Esse é o contrário do Garrett. Enquanto que o Garrett a gente quer mandar embora, leva no coisa, o outro a gente tranca dentro do porão. E vai ter que... Vai ser igual... Teve um episódio, não sei se o pessoal acompanha a NBA, se o Dan acompanha a NBA, que o DeAndre Jordan, o Chris Paul, queriam... o Blake Griffin queria sair e eles não queriam deixar, e foram os dois, mais o técnico na época, o Doc Rivers, pra dentro da casa do Blake Griffin, não deixaram ele sair. Você não vai assinar. Fizeram essa pressão. A gente faria a mesma coisa com o Patrick Graham. Tipo, fazer a pressão, você não vai sair, pelo amor de Deus, você não pode sair. Mas assim, a gente sabe que a longo termo, mesmo se ele não sair essa temporada, é um cara que vai merecer a sua chance como head coach de NFL. Eu acho que o cara tem calibre pra isso, tem toda a competência. Se ele continuar mostrando essa evolução da defesa do Giants em mais 2 anos, é um quase que certo, digo eu, pra ser head coach de uma franquia na NFL.
Sim, a gente falou do Jets e do Chargers pedindo pra entrevistar o Jason Garrett, e o Jets também pediu pra entrevistar o Patrick Graham. O próprio Joe Judge, na entrevista coletiva hoje, depois da temporada, disse que ele espera que mais times enviem solicitações para entrevistar o Patrick Graham. Ele inclusive disse que já chegaram mais, além da do Jets. Então ele também vai receber interesse, e é melhor que o Jason Garrett, então a chance dele sair é maior. Eu não sei se ele sai nessa temporada, porque foi o primeiro ano dele realmente chamando jogadas, ele ainda foi de um time que teve recorde negativo, mas como o Arthur disse, tipo assim, pros próximos anos aí vai ser difícil de segurar esse cara.
E só falando novamente, a gente falou no São Franchise Players e tudo mais, e lembrando que eu acho que nossa defesa foi totalmente, a cara dela tá na nossa linha defensiva. Eu acho que é importante a gente citar isso, porque a gente tem três caras que são muito subestimados dentro da liga, que são três caras que fazem muito bem o papel deles, assim, acho que até posso me arriscar a dizer acima da média, principalmente parando a corrida. A gente não sofre com corridas, a gente não sofre com infiltrações dentro no meio da nossa linha, então isso é muito, tem que tirar o chapéu para esses três caras que pra mim são muito importantes, que são Dexter Lawrence, Dalvin Tomlinson e o BJ Hill, que foram pra mim, foram os caras que mais jogaram nessas posições, e são caras muito sólidos. Eu acho que o Lawrence é o melhor deles, tanto que foi uma escolha de primeira rodada nossa, que veio oriunda da troca do Odell junto com o Jabril Preppers, né, na época, e o Dalvin Tomlinson tá pra renovar também, e é um cara que pra mim hoje também vejo ele sendo titular em diversos times da NFL hoje em dia, porque é um cara que complementa muito bem ali dentro, no meio da linha. E aí a gente, pra mim, são esses dois caras que a gente vai ter que renovar aí com certeza, ou assim, que eu acho que o Giants vai querer renovar, então, que é o Dalvin Tomlinson e o Leonardo Williams. Então eu acho que é importante falar isso, porque eu acho que a defesa se complementou como um todo. Acho que eles estavam tudo na mesma página, falando a mesma língua, entendendo as situações. E esses caras têm um papel importante, porque, querendo ou não, o Dalvin Tomlinson, por exemplo, está aqui há 4 anos. Então é um cara que já está na franquia há um tempo, então tem um respeito bem grande ali dentro.
O Jabril Peppers é um caso interessante, porque o Giants renovou com o Logan Ryan, o Giants por 3 anos, o Giants draftou o Xavier McKinney no segundo round desse ano, e era um prospect que tinha talento de primeira rodada. E o contrato do Jabril Peppers, esse próximo ano é o último ano de contrato dele.
É porque ele foi primeira rodada, né?
Então... Ele tá no quinto ano, naquele quinto ano ativado lá.
É, sim.
E vai ser o último ano de contrato dele. Então vai ser muito interessante ver o que o Giants faz com o Jabril Peppers. Porque eu não tenho nenhuma certeza que vai renovar com ele, apesar de ele estar jogando bem melhor. Porque, assim, existe uma quantia de dinheiro que pode ser alocada pra cada posição. E não dá pro Giants pagar gastar uma pique de topo de segunda rodada no safety, pagar o que pagou quase mais de 10 milhões por ano, ou foi exatamente 10 milhões por ano, para o outro safety, que é o Logan Ryan, e vai ter que pagar mais 10 milhões por ano pro Jabril Peppers. É meio irreal isso, a não ser que, sei lá, o Giants faça alguma mágica no cap space. Então... Vai ser uma questão interessante. Eu não me surpreenderia se o Jabril Peppers fosse um cara trocado nessa off-season ou alguma coisa do tipo. Mesma coisa pro Evan Engram, né? Que até
não,
mais
do que o Jabril Peppers,
porque o Evan Engram é um cara que também tá em último ano de contrato, na mesma situação do Jabril Peppers, e é um cara que a torcida odeia, que provavelmente... E o pior, sabe o que é o pior? O Evan Engram é um cara que provavelmente vai sair caro pra outro time, porque ele é pro bowler agora. Então, assim, ele aumentou o valor dele ainda. Ele aumentou o valor dele.
O então, que é assim, bom e ruim pra gente, né? Exato. É bom que então, a gente vai ter coisa melhor, mas vai ser mais difícil a gente conseguir trocar
pois
ele.
Pois é. Então, o Giants trocando o Evan Engram abriria 6 milhões de dólares no cap space por um jogador que a torcida já não gosta e que também não tá produzindo absolutamente nada. Teve altos drops essa temporada. Então, não me surpreenderia também se ele fosse trocado.
E eu não... Eu, lógico, que não vou culpar só ele por isso, mas que tem uma parcela grande de culpa no que a gente não tem ido pro playoffs, com certeza.
Não dá pra culpar só ele.
Não dá pra culpar só ele, lógico, mas é uma parcela importante.
Sim, não, ele teve o drop contra o Eagles, que ia decidir o jogo, basicamente.
Uhum.
Ele teve, é porque ontem a gente acabou ganhando o jogo, mas ele teve drop ontem, que custou uma interceptação, que podia ter custado o jogo. Ele teve contra o Bears, eu acho. Ele teve um. Foi um drop ou ele escorregou na rota e foi uma interceptação que acabou o Bears fazendo um touchdown. Teve contra o 49ers, eu acho, também. Então, assim, ele teve muitas jogadas negativas esse ano. Como você disse, não dá pra botar tudo nas costas dele, mas ele é assim.
Tem uma parcela interessante de culpa aí.
Sim, pra um jogador individual, ele teve uma parcela interessante. Só pra terminar, que você falou do Dalvin Tomlinson e do Leonard Williams, eu acho que o Giants assim, a troca do Dave Gettleman pelo Leonard Williams continua sendo uma bosta, tá?
Sim.
A troca continua sendo horrível. O Giants não tinha que ter trocado pelo Leonard Williams. Ele podia ter 25 sacks essa temporada, que a troca seria uma bosta. Mas, dito isso, o Leonard Williams em si é um baita jogador. O Giants tá de mãos atadas. Eu não sei o que, que o Giants vai fazer. O Giants vai meio que ser obrigado a renovar com ele, eu acho.
É, vamos falar isso no próximo bloco, Dan, que eu vou só fechar esse bloco.
Tá bom, então.
Que aí a gente vai entrar no, nas considerações finais e um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer daqui pra frente. Voltando agora nesse próximo bloco aqui, a gente vai falar sobre nossas considerações finais da temporada e o que, que a gente acha que vai acontecer no futuro. Então, vou começar falando aqui minhas considerações finais. Essa é uma temporada que foi negativa, mas foi um 6-10 que foi um dos melhores em muito tempo, né? Esse 6-10 aí. É, a gente vai ter a 11ª escolha no draft, mas eu acho que no fim das contas foi uma temporada muito positiva pra mim em relação a algumas coisas que eu vou citar agora. Primeiramente, foi uma temporada que me mostrou muito talento dentro da equipe, assim, talento novo. Acho que a gente tem um futuro bom com jogadores novos, mas jogadores que são interessantes, inteligentes. Citarei aqui alguns como Xavier McKinney, próprios jogadores que foram draftados mais baixos, como o Tay Crowder, o Carter Coughlin fazendo seus serviços muito bem. Tivemos o Andrew Thomas e o Shane Lemieux jogando muito bem na nossa linha ofensiva. Então temos jogadores para o futuro, temos jogadores crescendo na sua carreira, que é o caso de Abreu Peppers, James Bradbury, Blake Martinez e Leo Williams, se ele continuar. Então temos jogadores importantes para nosso futuro, mas que serão importantes porque são voz de experiência também. E eu acho que o que mais me deixou feliz nessa temporada foi saber que o Joe Judge é um excelente técnico, que o Patrick Graham é um excelente coordenador defensivo, e não só por jogadas, que eu acho que também é lógico, é importante o que eles fazem de campo, mas a atitude deles fora dela, assim, eles não são só treinadores, eles são técnicos, sabe? Eles ajudam no treinamento, eles estão no dia a dia, eles têm uma cultura vencedora. O Judy treinou Alabama, o Judy treinou New England, que são culturas que o New England, desde que o Bill Belichick chegou lá, são culturas vencedoras. Então ele tá trazendo isso, tanto que teve, por exemplo, teve um problema lá com o técnico de ofensiva, a linha ofensiva tava ruim, ele foi lá, ele treinou junto, ele foi lá, mostrou o que ele queria, o que tinha que ser feito. Então é um cara que não me surpreendeu, porque eu achava que ele seria isso mesmo, mas foi muito positiva a minha visão sobre o Joe Judge essa temporada, e eu acho que essas considerações têm de ser feitas. Acho que esse 6-10 aí podia ser até um 8-8, dependendo se alguns jogos a gente não tivesse erros cruciais, que foi o caso do Eagles, foi o caso contra o Tampa Bay, que a gente perdeu por uma posse, contra o Rams também, foram jogos próximos, né, que a gente teve. Então foi um time que conseguiu competir muito mais do que antigamente. Eu acho que essa é a palavra, o time competiu, o time jogou futebol americano para competir, ele não só entrou em campo, o time competiu. Isso foi muito importante. Eu acho que se a gente continuar nessa pegada desse, a gente tem um bom futuro. Acho que algumas mudanças têm que ser feitas, digo, como Dave Gettleman talvez sair, mas eu acho que o Giants tem alguma mínima confiança nisso aí, que ele não vai sair, continuar ele. Fala aí, Dan.
Nada, é que eu tava olhando, enquanto você falava, eu tava olhando aqui as notícias, que eu recebi uma mensagem, e o New York Post acabou de postar e confirmar que o Dave Gettleman fica e fica como GM. Então, assim...
Então
tá realmente definido que ele vai ser o GM do Giants por mais pelo menos um ano, e não vai nem pra aquela posição de consultor que estavam falando. O New York Post acabou de confirmar, o Paul Schwartz, que é o insider do Giants do New York Post, que ele fica e fica como GM. Então, assim, basicamente, o que a gente meio que esperava depois das notícias que saíram hoje, mas confirma basicamente isso dele ficar, o que, bom, é uma mudança aí que não vai acontecer, mas pode acontecer outras, né? Tipo a do Jason Garrett.
Exatamente, eu acho até que é a mais importante hoje, porque eu acho que o Gettleman, depois que ele viu que não tava dando muito certo o que ele fazia, ele deixou muita coisa na mão do Joe Judge. Então a gente pode afirmar que o nosso draft, a nossa free agency esse ano, por exemplo, foi do Joe Jude. É, assim, passou muito nas mãos dele, nas mãos de quem ele conhecia, visões dele, sobre o que ele queria no time e tudo mais. Então, se a gente continuar essa pegada, o Guerreiro já se torna um fator minoritário pra gente. Mas as nossas chamadas de jogada ofensiva têm que melhorar pra ontem. E isso aí é com a saída do Jason Garrett. Então, eu acho que essa mudança pode acontecer, porque até porque ele tá sendo entrevistado pro cargo de head coach em outras franquias. Pode acontecer ele saindo, mas também pode acontecer ele sendo demitido, hein? Mas essa é uma mudança, eu acho que chave. E aí a gente no futuro tem que focar em trazer mais alguns playmakers pro nosso ataque e playmakers pra defesa, porque a gente tem um bom depth, tem bons jogadores pra fazer algumas funções, mas a gente precisa de jogadores que sejam mais impactantes, principalmente na defesa, atacando o quarterback e no ataque com wide receiver. Então eu acho que é isso. Eu saio com esse 6-10, mas um 6-10 que me deixou muito mais feliz do que antigamente, do que os últimos 2, 3 anos. Eu acho que a gente tem um futuro, a gente está construindo alguma coisa, confiando no nosso técnico, que eu acho que é muito importante que isso ocorra, quando o técnico consiga construir uma coisa que ele acha correto e seja uma cultura vencedora e uma visão inteligente. Eu acho que isso está acontecendo em Miami. E aí, Dan, o que tu acha? Quais são suas considerações finais aí?
É isso, sim. Lógico que dá um gosto amargo, né? Dá um gosto amargo ficar 6-10. Dá um gosto amargo ter perdido os playoffs, mesmo que a gente não tenha tido um recorde positivo. E dá um gosto amargo que essa temporada, por mínimo positivo que seja, vai acabar mantendo pessoas que a gente não queria que fossem mantidas no time. E podem atrasar um pouco o progresso do time, digamos assim. E isso dá uma leve frustração. Né? Do John Mara tá fazendo tudo de novo, Giants Way e tudo mais. Mas a temporada foi, pra mim, também foi positiva. Basicamente, e na verdade talvez unicamente, por conta do Joe Judge e da comissão técnica, que pra mim tá claro que são os caras pro Giants. São os caras que vão tirar o Giants dessa situação, são os caras que vão guiar o Giants do futuro. Pra mim tá claro que eles são, que o Giants acertou nessa contratação. Desde quando o Joe Judge foi, que ele foi contratado e deu aquela entrevista coletiva, ele fez tudo que ele prometeu. Ele jogou os jogadores pelo que o talento deles faz, pelo que eles fazem de melhor e não pelo que eles não sabem fazer, que é uma coisa que o Bill Belichick preza muito, e ele disse que ia fazer e ele fez. Desde tratar todos os jogadores iguais, não importa se é o Saquon Barkley, não importa se é o Trent Harris. Desde como ele armava o plano de jogo do Giants para ter uma vantagem comparativa em relação ao adversário. Por exemplo, eu não sei se vocês se as pessoas estão ouvindo viam, mas o Giants, depois dos jogos, postava aquele review da tape com o Joe Judge, né? Aquela revisão da tape com o Joe Judge. E até mesmo na hora do kickoff, o Joe Judge fazia o Graham Gano chutar a bola na direção do sol para o retornador ter uma dificuldade de ver a bola e poder ter uma chance maior de sofrer um fumble. Então, assim, até nisso o cara pensa. Então, a atenção ao detalhe, o fato de realmente mostrar e finalmente, né, depois de anos, o Giants ter uma vantagem comparativa em relação aos times que enfrenta por conta da comissão técnica. E por isso foi para mim uma temporada positiva. O Giants conseguiu estabelecer jogadores, principalmente para sua defesa, com essa comissão técnica. Jogadores que, né, vão ficar, sei lá, mais 3, que estão sob contrato por mais uns 3, 5 anos. E, bom, é basicamente o que a gente podia pedir dessa temporada, né? Desenvolvimento. E o Joe Judge trouxe isso pro Giants. O que me deixou um pouco frustrado, como eu já disse, foi a questão do Dave Gettleman ficar, foi a questão das mudanças provavelmente acontecerem menos por conta da temporada positiva, e o fato do Daniel Jones não ter mostrado tanto desenvolvimento.
E não só ele, mas como o Slayton também. Acho que foi era um jogador que a gente achava também que iria dar uma explodida e não aconteceu.
Pois é, um pouco até por conta do Daniel Jones, mas o... Sim. Assim, e aí o... Tipo assim, eu fiquei bastante otimista com a temporada, considero ela uma temporada positiva graças ao Joe Judge. O Giants tem encontrado sua comissão técnica finalmente, mas um pouco, tipo assim, não tão otimista quanto você por conta do Daniel Jones. Eu não sei o que a gente tem na posição de quarterback, que é a posição mais importante do time. Eu realmente não sei o que a gente tem. Eu não sei se a gente tem um franchise QB, um cara que vai levar a gente, ou se a gente vai ter que pegar um QB ano que vem. se a gente vai ter que pegar, se a gente teria que pegar um QB nesse draft, entendeu? Isso me deixa um pouco nervoso, a falta de desenvolvimento do Daniel Jones, mas no geral foi uma temporada que pra mim eu também considero positiva, e com as armas certas, o Giants fazendo um off-season boa de novo, trazendo armas certas, um wide receiver 1 pro Daniel Jones. Você falou do Darius Layton, o Darius Layton eu acho que seria um bom wide 2, mas o fato dele ser um wide 1 é foda pro Giants, porque o Darius Layton, a verdade é que ele não ia conseguir separação contra os melhores corners. O Darius Layton, ele, mesmo ano passado, ele jogou muito bem, esse ano ele foi razoável, mas ele nunca foi um wide 1, né?
Ele tem que ser, igual eu acho que eu vou falar agora, acho que você vai concordar comigo, que ele tem que ser um complemento, e o Shepard não pode deixar de jogar no slot, porque lá que ele é mortal.
Exato.
É lá, exato, que ele sabe jogar, exato, é lá que ele vai criar mais mismatch pra defesa.
Exato. Falta o cara pro Giants. Falta um wide 1 pro Giants, aquele cara
Vou até acertar uns nomes aqui: Kenny Golladay, Allen Robinson, etc. Nomes que vêm como free agents esse ano e que já não vão ficar mais onde estão. Allen Robinson não fica em Chicago, o Kenny Golladay não vai ficar em Detroit. Então são nomes que creio eu que vão ser cobiçados pelo Miami, pelo New York nessa temporada. Desculpa que eu torço Miami Heat, às vezes ainda confundi.
E assim, o que eu vou falar aqui pode também doer um pouco, mas eu não seria nem eu não ficaria nem um pouco chateado se o Giants até mesmo trouxesse dois wide receivers e trocasse o Sterling Shepard, por exemplo. Não ficaria chateado, porque
não, eu acho que
o Giants pode, por exemplo, trazer um Curtis Samuel do Panthers, que vai trazer uma dinâmica talvez até maior do que o Sterling Shepard por um preço mais barato e ainda vai ganhar uma pick de draft. Então eu não ficaria chateado se o Giants fizesse isso. Mas, lógico, a need mesmo, a necessidade é um ID, é um cara, entendeu? Um cara que vai puxar marcação dupla, um cara que vai, até quando a gente estiver numa quarta pra quatro, a bola vai nele, que vai ter, sei lá, 9, 10 TDs por temporada, que vai ter sempre 1000 jardas, que vai tá sempre ali quando a gente precisar. Então, eu acho que talvez, não vou dizer que é a maior prioridade, mas uma das, com certeza, maiores prioridades do time pra essa off-season. E como você falou, tem bons nomes. Kenny Golladay e Allen Robinson são excelentes.
Cara, eu tenho uns nomes aqui. Deixa eu só citar uns nomes além desses dois, que já são nomes excelentes. Mas
tem
assim,
o Chris Godwin, né? Do Bucks.
É uma off-season com nomes interessantíssimos. Vou citar uns aqui. Uns nomes que estão, assim, tentando ressurgir a carreira, que é o caso de AJ Green e T.I. Hilton, por exemplo. Você tem o Marvin Jones também, que fez uma excelente temporada lá em Detroit também. Tem o Corey Davis, que fez uma boa temporada lá em Tennessee.
E o Corey Davis, acho que ele chegou nas jardas, e vale dizer que ele jogou com o Logan Ryan.
Pois é.
E o Logan Ryan falou que ia recrutar e tal, pode ser um cara aí.
Pô, tem outros nomes como Will Fuller, de Houston, que também é um nome interessante. Como você próprio falou, o Curtis Samuel é um nome muito bom também, porque é um cara muito dinâmico, é um cara que corre, é um cara que recebe. Tem o Juju Smith-Schuster também, que é um cara que vai estar livre aí. Tem nomes que ressurgiram um pouco também, que é o caso do Nelson Agholor também, e o Rashad Higgins de Cleveland, que foram nomes que melhoraram bastante essa temporada. E tem o Chris Godwin, né, que você falou, mas eu acho que esse aí vai pedir é grana também, e não sei se Tampa vai liberá-lo assim.
Os três, né, os três primeiros devem pedir quase 20 milhões por ano. Allen Robinson, Kenny Golladay e Chris Godwin, com certeza, os três.
São os melhores nomes pra gente, assim. Mas eu acho que o Giants precisa de um alvo grande, um alvo que chame a atenção, que tenha boas mãos. Eu acho que Golladay, Allen Robinson são os caras que mais se encaixam nesse perfil pra mim, vendo esses nomes. Mas esses outros nomes também não seriam ruins, que é o caso do, como você falou, do Corey Davis, tem o Marvin Jones, enfim, são nomes também que a gente tem que ficar de olho.
A classe de draft de wides tá muito boa também, tem da
Rotterdam,
tem Jalen Waddle, tem o Rashad Bateman, tem uma galera.
Tem o menino de Ohio State no segundo round, que é um cara
Chris
também.
O Olave, também é bom pra caramba. Então a classe de wides do draft também tá boa, o Giants tem chance de aproveitar. Enfim, se o Giants fizer uma off-season boa e trazer as peças certas, um wide 1, como a gente tá falando aqui, um pass rusher, que a gente tá precisando, um linebacker pra complementar o Blake Martinez, um corner pra complementar o James Bradberry, né, um cornerback 2. Se o Giants conseguir trazer essas peças, o o Giants tem tudo pra virar a esquina e finalmente virar candidato ao playoffs, ter uma temporada positiva. Então, assim, por isso que eu digo que foi uma temporada que me deixou feliz. Daniel Jones me gera dúvidas? Gera. Mas eu acho que com um time... Primeiro, sem o Jason Garrett. Segundo, com um time um pouquinho mais equilibrado, ele consegue ser um game manager que leve a gente pros playoffs, por pior que seja. Então, se o Giants fizer uma boa off-season e trazer essas peças, tem tudo pra virar a esquina e finalmente voltar a ser competitivo de verdade, né? E é tudo que a gente pede. Tem anos já que eu acho que é tudo que a gente pede.
Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante do que a gente teve aí do último jogo, né? Ah, só pra fechada, a gente acabou não falando sobre o que rolou no jogo entre Philadelphia Eagles e Washington Football Team. Quase falei de novo o Washington Redskins, o antigo nome. Mas porque foi uma coisa que foi bem falada ontem, né? Acho que foi o principal tópico da noite ontem e da madrugada. Acho que foi a possível entregada de ter e para Washington, para provavelmente ter uma pick melhor no draft. E aí, e dessa vez eu vou deixar você falar primeiro, que eu acho que você tá mais enérgico nessa, eu vou deixar você falar sobre a sua visão sobre todo esse acontecimento.
Mano, tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu começar, porque ontem eu postei no Twitter e muita gente, né, as pessoas que se dizem jornalistas, vieram falar, mano, que tipo assim, eu tava falando isso porque que eu era Giants, que eu tava falando isso porque o Giants ia pros playoffs com a derrota do Eagles, ou com a vitória do Eagles, e que eu tava falando isso só por conta que eu tava, que tipo, não era nada disso, sei lá, ok, blá 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 blá. E na verdade não, na verdade não tem nada a ver, não tem nada a ver. O Giants, eu até falei isso na própria página, o Giants não merecia ir pros playoffs. Um time que faz um recorde 6-10 não tem porquê ir pros
playoffs. Nenhum time da NFC East merecia ir pros playoffs.
É verdade, nenhum time da NFC East merecia ir pros playoffs, e o Giants incluído, não merecia. Ninguém disse que o Eagles tinha que ganhar pro Giants. Nunca disse isso na minha vida. Só que a questão toda é o desrespeito do Eagles com não só com o Giants, mas com seus jogadores, com a própria NFL, entendeu? A NFL colocou esse jogo no Sunday Night esperando com outra coisa, completamente outra coisa, entendeu? O Giants e o Cowboys jogaram, eles suaram, jogaram tudo o que podiam, ralaram em campo, botaram seus corpos em risco, bateram, apanharam o jogo todo, 60 minutos, pra um ganhar e ter a chance de continuar matematicamente com a possibilidade de ir pros playoffs. Eles se mataram em campo pra isso, por essa chance. E aí, na verdade, acho que eu até tô parafraseando o que o Dan Orlovsky falou.
Ah, não, tá.
E o Joe Judge também falou, mas eu acho que foi o Dan Orlovsky que falou isso que eu tô falando agora. Que eles colocaram o corpo em risco e tudo mais, jogaram que deu pra ter essa chance de vencer. E aí, na verdade, eles nunca tinham essa chance. Porque o Eagles nem queria ganhar o jogo, entendeu? Então, assim, foi meio assim, o povo fala, ah, porque é normal na Week 17, olha o que aconteceu com Steelers e Browns. Tinha implicância nos playoffs, o Browns podia ir ou não ir pros playoffs, e o Mike Tomlin poupou o time todo, poupou TJ Watt, Big Ben. Mas é completamente diferente. Eu não entendi por que o povo tá usando isso como referência. O Steelers, primeiro, já estava classificado para os playoffs e usou isso como uma semana de bye. Segunda coisa, o Steelers, beleza, colocou os jogadores reservas? Colocou. Mas em momento nenhum o Steelers montou um plano de jogo para perder. O Steelers jogou com os jogadores reservas, mas jogou para ganhar. E podia ter ganho, foi 24-22 o jogo, entendeu? O Eagles não. O Eagles não tinha mais nada por jogar. O Eagles não estava classificado por playoffs. E o Eagles montou um plano de jogo para perder. O Eagles tirou o Jalen Hurts e colocou o Nate Sudfeld, eu já achei meio estranho, mas ok, beleza, quer analisar o jogador? Ok, pode usar esse argumento de analisar o jogador. Mas como que você explica numa quarta pra um, com o Washington na liderança? Era a coisa mais óbvia do mundo, faltando, sei lá, 3 minutos pra acabar o jogo. A coisa mais óbvia do mundo era que o Washington ia correr com a bola, provavelmente fazer um QB sneak, alguma coisa do tipo, numa quarta pra um, até menos de um, talvez. E o Eagles me chamou uma prevent defense, com 3 safeties completamente recuados, uma chamada que se chama em jogada de Hail Mary. Era o que o Jets devia ter chamado quando teve aquele lance com o Raiders lá, que o povo falou que foi tank também. Uhum. Isso era o que o Jets tinha que ter chamado naquele lance. E aí o Eagles chama essa jogada numa quarta pra um, com a chance de ganhar o jogo, faltando tipo 2 minutos no relógio e o Washington na frente. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido. E aí depois as chamadas também de ataque, não só da defesa, né, de ataque do Eagles também, numa quarta pra 4. O Eagles tinha a chance de bater um field goal de 53 jardas. E o Eagles prefere tomar um delay of game e chutar um punch. E aí o punch ainda é um touchback. Que tudo bem, não necessariamente foi por querer o touchback. Mas de qualquer forma, por que você não arriscaria o chute de 53 jardas? Com o Jake Elliott, que fez um field goal de 61 jardas na gente. No Giants ele fez um field goal de 61 jardas. Então assim, não é porque o Giants ia ou não pros playoffs. Lógico que isso me deixa mais frustrado, porque eu tenho meu clubismo e queria ver o Giants nos playoffs. Lógico que isso me faz ficar tipo mais triste com isso. Mas o fato de o Eagles ter literalmente jogado o jogo pra perder, esse que é o problema, entendeu? Tipo assim, a NFL jogou 256 jogos a temporada inteira. Agora vou partir pro que o Joe Judge falou, né? O Joe Judge disse hoje: a NFL jogou 256 jogos, os jogadores, os técnicos tiveram que se comprometer com um monte de questões por conta da pandemia, de usar máscara, de fazer exame daquele que bota o cotonete até o seu cérebro todo dia, de, mano, não poder nem sair de casa, comprometimento com as famílias também, dos próprios jogadores, por conta do, porque se um pega Covid pode contaminar a família e um membro da família morrer, e os jogadores se arriscaram por isso, pra no último jogo da temporada, de uma temporada tão teoricamente importante por conta disso, o Eagles vai lá e tanca, mano. Tipo assim, pra mim foi horroroso. Foi muito feio o que o Eagles fez. Tipo assim, muito feio. Não só por conta do Giants. E não foi por conta do Giants que eu falei também. No geral. Pra mim, pelo menos, foi ridícula a atitude do Eagles. Eu espero que temporada... O próprio Joe Judge também falou isso. Eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Eu amo esse cara. Eu estou judgetizado pra caralho. E, mano, é isso. Eu espero que isso bote fogo pra caralho na lenha do Giants pro próximo jogo. Provavelmente, do jeito que o Joe Judge falou hoje, o jeito que o Giants se comportou ontem, o Eagles tancando, aí depois o Eli Manning postou que odiava o Eagles e o Fletcher Cox respondeu falando que odeia a gente também, todo esse fuzuê. Provavelmente vai ter Giants e Eagles na semana 1. E eu tô muito ansioso, porque eu acho que vai ser, mano, um jogo pegadíssimo. Eu espero que isso bote, mano, eu espero que isso bote, tipo, não sei a expressão, é tipo um peso no Giants, sabe? Tipo assim, que o Giants vá com vontade mesmo pra acabar com o Eagles. Eu espero que o Giants realmente trate isso dessa forma. E, bom, essa é a minha opinião. Eu achei, mano, patética a atitude do Eagles. E é isso, bola pra frente. Ano que vem, a gente, se Deus quiser, a gente vai dar uma surra neles.
Bom, eu só pra cumprimentar e finalizar, que o Dão falou praticamente, não, falou tudo que eu achava, assim, sobre a questão. Eu não acho, eu não fico puto dele estar fazendo isso, do Eagles ter feito isso, pelo fato de o Giants não ter ido aos playoffs. Eu acho que isso é o mínimo, eu acho que seria a consequência. Mas ele ter feito isso de uma forma tão descarada, porque compromete a essência do jogo, que é competir e ganhar. Acho que esse é o principal ponto. Acho que, lógico,
Teve torcedor ficando acordado até meia-noite pra assistir esse jogo. 1 da manhã, 2 da manhã vendo esse jogo.
E nego acorda 5, tá ligado?
Pois é, só pra ver esse jogo. A NFL colocou esse jogo de Sunday Night porque achou que ia ser o jogo mais importante da rodada. Não foi à toa, tá ligado? E aí, nego fazer isso, sei lá, eu achei bem desrespeitoso.
Não, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, lógico que como é feito a liga da NFL, é meio que quanto menos derrota, melhor sua pique. Então, num momento como esse, que o time já tá na merda, eu acho que uma derrota é melhor pro time pensando futuramente. Mas a gente, como torcedor, não só a gente, mas como qualquer torcedor que tá dentro da liga, quer ver seu time ganhar. É, não só ganhar, mas pelo menos competir, sabe? Eu acho que é o mínimo que qualquer clube, qualquer franquia esportiva deve fazer em todo jogo que entra em campo. Porque não é, é desrespeitoso com os jogadores, com as outras franquias, com a NFL, com os torcedores, com os jogadores. Porque com a família dos jogadores, que principalmente nesse ano que o nego teve que, como você falou, fazer teste. Pô, aniversário da minha mulher, não pode fazer nada, porque vai jogar, etc. Então, tipo, sei lá, eu acho que a NFL fez de tudo pra essa temporada acontecer e o Eagles meio que não quis jogar o último jogo, sabe?
É, e você que... viu a reação dos jogadores do Eagles. Você via Jalen Hurts no...
Na principalmente sideline, o Hurts, né?
É, falando tipo assim, mano, isso não tá certo, tá ligado? Vamos jogar. O Zach Kurtz, tipo, meio boladão, assim, meio tipo puto na sideline.
Cara, é porque assim, eu acho que ninguém gosta de perder. Acho não, tenho certeza. Ninguém gosta de perder. Então você entra em jogo, bota seu corpo em risco, tá lá disputando, tá lá no seu dia pra perder, acho que o jogador fica puto. E principalmente se você for lembrar, o Jalen Hurts é um cara que virou titular nos últimos 3 jogos, quer mostrar serviço, quer jogar futebol americano. Quer estar competindo na NFL e o cara tira ele pra botar um cara que já tá na liga 7 anos, não faz porra nenhuma, não vai fazer nada, não vai ser nenhuma mudança.
E tipo assim, e o argumento do...
Sim, o argumento do Peterson é ridículo. Ridículo. É,
assim, patético, completamente.
Foi o que eu falei pro pessoal, eu não tô puto do Eagles ter perdido e diante de ter coisa. Lógico que a gente fica chateado, mas isso são coisas que fazem parte do futebol.
O Giants não merecia.
Futebol americano. É, sim, mas a questão é com o jogo. Porque se isso vira uma coisa recorrente, vai acabar que você vai ter uma semana que provavelmente não vai valer de nada pra muita gente. E aí você tá arriscando muita coisa, botando muita coisa em jogo pra nada, sabe? Então, assim, eu não gosto desse tipo de jogo, não gosto desse tipo de atitude. E acredito que a maioria dos jogadores do Wii, apesar da rivalidade, também pense no fundo assim, sabe? Eu acho que é um argumento muito falho de estar sendo dito aí, ah, mas a gente queria testar os jogadores, já foi dito antes que o Sudfield ia ser titular, mas foi o que você falou, a questão do Sudfield não era ele ser titular, ele podia jogar, a questão foi o plano de jogo montado pra ele, um plano de jogo totalmente feito como um prevent, como eles chamam lá fora, sim, só faltou ajoelhar na bola, sabe? Então, fica aí como explicação também, e como lição pra não depender dos outros, principalmente se for um rival divisão, que aí a má vontade vai ser maior ainda. Então, quanto mais depender de você mesmo, você defender melhor. Então, o Giant fica nessa aí pro futuro próximo, que se Deus quiser, a gente vai estar brigando mais cabeça. Valeu, Dan. Eu acho que é isso.
É isso.
A gente termina esse podcast aqui e volta no futuro falando sobre draft, free agency. Vou até fazer uma enquete lá na página. Se você nunca seguiu, siga, que é @ New York Giants Sports ou a New York Giants BR. Siga, que a gente vai fazer enquete sobre quais tipos de conteúdo vocês querem ver aqui no podcast. Que aí a gente vai trazendo com calma aos poucos. Vocês querem saber de draft, vocês querem saber de free agency, se vocês querem saber de jogadores históricos, o que vocês quiserem.
E qualquer informação que sair do Giants, a gente posta lá, né? Vai estar postando lá.
Assim. É isso aí, a gente vai estar jogando lá na página.
E é isso, se acontecer alguma notícia mais, sei lá, Dave Gettleman, né, demitido do
aí nada. Aí a gente volta então, aqui.
Exato, aí a gente fala aqui, a gente vem aqui falar.
Já é? Então, galera, obrigado aí pra quem ouviu até agora, obrigado a todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado. Isso foi nossa temporada do Giants e a gente espera vitórias mais pra frente. Acompanha a gente no Twitter e é isso. Valeu, Dan, obrigado pela companhia aí mais uma vez e vamos em frente.